Amém? Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus de misericórdia e bondade, de justiça, certamente o Senhor é a própria sabedoria, é o próprio juízo. O Senhor sabe o que faz, é impecável, é feito justo, tanto lá tu nós, Senhor, somos pecadores, em tu nós estamos nesse mundo de impecação, cheio de dificuldades, mas que a nossa fé está, continue, e nós creiamos, meu Deus, maior é que nós, do que todos os que são contra nós. Maior é o Senhor. Que com tua bondade e misericórdia nos leva de volta para o céu. Ensina, Senhor Deus, mesmo com toda dificuldade que nós temos para ouvir, para obedecer, ensina, guia-nos, salva a sua igreja, o seu povo. Põe a luz em nosso caminho. Tira todos os nossos pecados. Tu és o Cordeiro. Tu és aquele que tira o pecado. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode tirar o pecado do homem. E a nossa esperança é, será sempre, Jesus, o Senhor. Seja conosco. Renova a nossa fé, renova, Deus, a nossa esperança. Renova, Senhor Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vejo gritos e feridos, vejo se destruindo, vejo corpos possuídos se dirigindo ao abismo, vejo gritos e feridos. Vejo gritos e feridos, vejo mundo se destruindo, vejo corpos possuídos se dirigindo ao abismo. Partindo aqui. de guerra, traição, angústia e dor. O fim que Deus anunciou. Vejo gritos e feridos. Vejo gritos e feridos. Vejo mundo se destruindo. Vejo corpos possuídos, se dirigindo ao abismo. Covardia, violência. Covardia, violência, preconceito. O amor perde valor. O amor perde valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. O fim que Deus anunciou. Uma terra prometida te espera. Uma terra prometida te espera. Se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti e livre serás e vida terás. Uma terra prometida te espera se credes em mim, se acreditares aqui. Lança fora todo o mal que há em ti e livre serás e vida terás. Uma terra prometida, uma terra prometida te espera se credes em mim, se acreditares aqui. Fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terás. Vejo gritos e feridos. Vejo o mundo se destruindo. Vejo o mundo se destruindo. Vejo o corpo.
Vida terá. podemos sentar. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Amém. Vamos lendo.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus.
Amém. Então, para um pouquinho aí. Então, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer. Lembra, ontem nós falamos que a gente vive, essa vida é uma vida passageira, é uma vida, é uma casa provisória, é um lugar onde nós estamos. Na verdade, Deus não está falando com a carne, Deus está falando com a nossa alma. Na verdade, o que salva, né, a carne, para nada vai servir. O espírito é que vivifica, ou seja, o espírito é que vai continuar, vai ficar vivo, que permanece. Então, aqui Paulo falando da aflição, falando da dificuldade, falando da luta que tem aquele que crê em Deus, a luta daquele que espera realmente alcançar a salvação. Essa dificuldade, por isso é que ele recomenda, o Evangelho recomenda o nosso afastamento, o nosso distanciamento do mundo. Porque é impossível essa comunhão, essa convivência com o mundo. É muito, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, ou nós nos comportamos realmente como filhos de Deus e aceitemos as provações, aceitemos as tentações, né? Ou a gente vai acabar sendo contaminado pelo mundo. E aí, essa comunhão com o mundo, ela nos faz muito mal. Essa nossa comunhão, essa nossa amizade, aqueles que se tornam amigos do mundo acabam se tornando inimigos de Deus, né? Então, ele fala aqui da luta. Você percebe que vai dizer aqui que no, às vezes a gente está lendo, você não imagina, e por isso também gememos. Olha aí, né? Quando a gente converte, quando a gente se torna um cristão, a gente não pensa nisso aqui não, né? Você, quando se torna um cristão, um filho de Deus, você não pensa, ele falando isso aqui, ele já era convertido, já era batizado com o Espírito Santo, ele já era, na carta, quando ele escreve aos Coríntios, ele já era um apóstolo. Mas estava, na verdade, passando por momentos de dificuldade. Por isso também gememos, desejando ser revestido, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais limpa for a sua roupa, quanto mais limpa a sua veste, mais fácil ela tem de alcançar qualquer tipo de sujeira. Qualquer coisa macula a veste que estiver branca, limpa. Por isso é que Deus recomenda, né? Recomenda realmente o nosso afastamento do mundo de iniquidade. Porque você vai esbarrar em alguma coisa e vai ter a sua roupa, a sua veste suja, né? Ele fala, por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação do céu. Habitação do céu, a nossa habitação do céu é a veste branca. A nossa habitação do céu é o corpo celestial, né? Quando você, os irmãos aí que têm visão, vê, né, os anjos, vê os corpos celestiais, a aparência é branco, vestido, um homem de branco, costuma dizer assim, né, um varão vestido de branco. Então essa veste corresponde aos nossos atos. Essa veste, ela corresponde aos nossos atos. Os nossos atos, uma vez errados, uma vez contrariando a pureza, a justiça, a verdade, ele macula a nossa veste, essa veste, essa habitação que é do céu. Essa veste que é do céu, né? Por isso nós também gememos. Gememos por quê? Sujou, você não vai continuar sentindo bem. Maculou a sua veste, você não vai continuar sentindo bem. Você vai até que aquilo novamente volte ao normal. Por isso Deus fala, ora e vigia, né? O diabo, o vosso adversário, coisa que nós às vezes não damos muita atenção. Deus já prevenindo, ele fala, ora e vigia, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu redor. Anda ao nosso redor, né? De alguma forma, desejando ali uma brecha, esperando realmente uma falha no nosso comportamento. E com isso ele vai fazer o quê? Ele vai macular, ele vai sujar, ele vai. E aí deixa você numa situação difícil. E aí começa então a luta e a tribulação. Muitas são as aflições do justo. Por quê? Porque muitas são as aflições do justo. Porque o justo, ele tem um cuidado enorme com a sua justiça. O justo, ele ele preserva a sua justiça. O justo, ele faz questão de se manter justo. Tudo que é justo, amável, de boa fama, né, é o que pensa o justo, é o que faz o justo. Então, por que que muitas são as aflições do justo? Por quê? Porque é o que tem a veste mais limpa, é o que tem a veste mais fácil. Engraçado, por mais que ele seja justo, é a veste mais fácil de sujar. Porque qualquer coisa, uma coisa que talvez não afetaria o ímpio, nos afeta profundamente. Coisa que não afetaria o ímpio, nos afeta profundamente. Por quê? Por causa da nossa maneira de viver, da nossa veste, que são os nossos atos. Então, quando a gente tropeça em alguma coisa, a gente sente muito mais do que qualquer outro, por causa da sua maneira de viver. Amém? Por isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Ficar aí, preparados, em condições de repente, ser transformado, ser transladado, né? Ou mesmo que venha falecer, mas que venha dormir apenas e aguardando aí a sua vida eterna. Mas ele diz aqui: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Todavia, estando vestidos. Então, a nudez é uma coisa que, por exemplo, você está vestido, como é que você pode estar nu, né? São duas. Como é que você pode estar nu e vestido ao mesmo tempo? Estando vestido, não fomos achados nus. A nudez é o quê? O que significa nudez? Justiça própria. Muita justiça própria. A gente começa a ficar autossuficiente. Começa a achar que a gente decide as coisas, que a gente faz e que não tem problema. E a gente começa a ficar autossuficiente. Isso é, estando vestidos. Então, quer dizer, você tem a sua fé, você tem o evangelho que você acredita, você tem a doutrina que você ama, tem a sua fé, etc. Você está vestido, a veste, né? Revestido aí da armadura de Deus. Você tem a justiça, você tem a fé, você tem o evangelho, você tem a palavra. Mas de repente nós começamos a descuidar, deixar uma questão importante, que é de vigiar, e começamos a achar que não precisa mais vigiar, que não precisa mais ter cuidado. E essa é uma falha muito grande. O que é que nos faz isso? Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza. O inimigo, ele é muito astuto, muito esperto. Ele sabe como nos derrubar. Ele sabe como nos acertar. Né? Ele percebe que a gente está descuidado. Tira o capacete, tira o sapato, frouxa o cinto e começa, né? E você pode ter certeza que nessa hora o que está acontecendo principalmente é uma dessas duas coisas: é a fascinação pela riqueza, pelas coisas do mundo, a vaidade começa a invadir, a vaidade, o perigo, a soberba, né? A altivez, e assim vai indo. Os cuidados do mundo é outra coisa. Uma é a fascinação pela riqueza e a outra é os cuidados do mundo, né? São os espinhos, são as pedras que impede, que atrapalha. E isso atrapalha muito. Também nós, versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, então veja bem, ele fala, ele não está citando aqui o mundo, ele está falando da igreja. Ele não está se referindo ao mundo. O evangelho, eu sempre digo que o evangelho não é para o mundo, o evangelho é para nós. O evangelho não é para ser pregado para o mundo. O evangelho é a doutrina da igreja. O evangelho é a doutrina da igreja. É a maneira como a igreja deve se proceder. O evangelho é a doutrina da igreja. Então ele fala, nós, os que estamos no tabernáculo, nós que temos consciência de que estamos no tabernáculo, nós que temos consciência de que estamos no tabernáculo, que sabemos que essa vida aqui não é a verdadeira vida. Então nós sabemos que essa vida é uma coisa passageira. Nós que estamos, ele fala, nós que estamos no tabernáculo, eu só conheço um povo que acredita nessa palavra que nós estamos falando. É a igreja, é o povo de Deus. Mesmo assim, nós gememos, gememos. Engraçado. Às vezes você pode dizer para mim aí, eu não estou passando por isso. Eu não estou passando por isso. Mas pode ter certeza que você tem que continuar vigiando, tem que continuar se cuidando, porque a gente não sabe a hora que vai colocar o pé no laço. Você não sabe a hora que você vai desviar de um animal e vai encostar no outro. Você não sabe a hora que o inimigo encontrou uma brecha na sua vida. E nesse momento, você pode ter certeza, como eu falei, quanto mais branca, quanto mais se aproxima da perfeição, mais fácil fica de pecar. Quanto mais perto de Deus, mais nós temos que vigiar, né? Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não porque queremos ser despidos, mas porque nós queremos, despido aqui significa, nós gememos, carregados, não porque nós queremos morrer, não é? Não, Enquanto eu estiver vivo, eu quero viver para Deus, como nós falamos ontem. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu quero, mesmo sabendo de toda a dificuldade, eu quero viver para Deus, né? Então, enquanto nós estamos aqui, não queremos, na verdade, morrer, mas queremos manter a nossa veste, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu quero manter a minha vida cristã de tal maneira que o mortal, ou seja, que a carne não tenha mais aquela força que ela tem sobre mim. Dá para entender o que eu estou falando? Então, não que eu queira morrer, muito pelo contrário, eu quero é que a minha carne seja, o mortal seja absorvido pela vida. Então, chegar a um ponto em que na estatura do varão perfeito, chegar a um ponto em que eu resisto com mais força, com mais autoridade, o inimigo, amém? Então, coisa que às vezes fazia a gente cair com facilidade, hoje não faz mais. Coisas que às vezes nos prejudicava, hoje não prejudica mais. Quer dizer, você arrancou aquilo, arrancou aquela ilusão, você tirou aquela vaidade, você arrancou aquilo, aquilo já não influencia. Então, o mortal sendo absorvido pela vida, não é? Até que você tenha total domínio, próprio domínio sobre as suas atitudes, domínio próprio. É uma das virtudes importantes. Até que nós saibamos resistir o mal, coisa que nós às vezes não estamos sabendo. É isso que ele está dizendo aqui. Ser capaz por nós mesmos de resistir o mal, escolher o bem. Até então nós estamos sendo vencidos, né? Muitas vezes vencidos. Por quê? Porque não fomos capazes de resistir o mal, fomos vencidos, né? Mas Deus, na misericórdia, na sua infinita bondade e misericórdia, nos proporciona isso aqui, né? Esse gemido, esse esforço que a gente faz aqui, com certeza, na esperança de que mais uma vez Deus nos livre dessa aflição. Amém? Muitas são as aflições. Muitas são as aflições. Mas de todas elas o Senhor nos livra. Amém, gente? Amém. Ora, para isso mesmo nos preparou. Okay, olha, veja bem. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também a garantia do Espírito. O que faz com que eu me entristeça? É o Espírito que está em mim. É o Espírito que faz com que eu me entristeça. Amém? É o Espírito de Deus que está em mim. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor, a garantia do Espírito Santo. Jesus, será que ele teve muitas aflições? Jesus, será que ele teve muita luta, muita tribulação? O apóstolo Paulo muitas vezes chega às vezes a desesperar, chega a ficar desesperado da própria vida, como ele fala. Jesus fez orações e súplicas. Então, foi para isto que Deus colocou a igreja. Porque a igreja, ela foi posta no mundo para dar testemunho de Deus. Ela foi posta no mundo para ajudar, para servir a Deus. Porque todas as vezes que você passar por uma tribulação, passar por uma luta, por uma aflição, com certeza, a hora que você sai dela, você sai mais resistente, mais fortalecido. Concorda? Você passa gemendo, passa com muita dificuldade, mas a hora que você sai, Ramiro, você sai da situação muito mais experiente, muito mais fortalecido, com muito mais capacidade para suportar e resistir ao mal. Amém? Pelo que estamos sempre, versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Olha aí que coisa interessante. Mesmo com tudo isso que eu falei, a igreja não pode ficar o quê? Não pode abaixar a cabeça. A igreja não pode abaixar a cabeça. Ela não pode se mostrar desanimada. Ela não pode sequer se mostrar desanimada. Porque isso é tudo que o inimigo quer. O seu desânimo, a sua entrega, né? Vamos dizer assim, o seu desânimo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Que coisa interessante. Versículo 6. É você, quando lê a Bíblia, você lê do jeito que eu estou lendo? É assim? Não é não? Não é não? Do jeito que você lê? Igual galinha comendo milho, né? Mas não é, nós temos que ler desse jeito. Aqui você está lendo e pensando em todas as palavras que Deus já te deu. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Amém? Mais um pouquinho na frente, ele fala assim: capítulo 6, um pouquinho na frente, ele fala: e nós, capítulo 6, versículo 1, operando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Agora, em toda aflição, em toda angústia, em toda dificuldade, exatamente aí o tempo da nossa salvação. Porque é aí que nós vamos a nosso aperfeiçoamento, a correção. Deus corrige aquele que ama, castiga aquele que ele ama. Para quê? Para derrubá-lo? Para poder? Não, para salvá-lo, exatamente para salvá-lo. Deus corrige, né? Tá, tem um versículo, estou falando para vocês, que eu vou lendo e pensando, né? É. Não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Não tem um versículo que diz isso? não despreze. Tem ou não tem? Ou estou inventando? Não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Se o Theo estivesse aqui, ele já tinha. Hã? Achou? Não despreze. Então, é agora. É a hora mais importante. É o momento mais importante para nós. É a hora de apurar o doce. É a hora de realmente, né? Deus disse que nos lavaria com o sabão do lavandeiro. Aquele sabão que não é próprio para banho, não, mas para tirar a nossa impureza tem que ser um sabão. Eu sempre vou falar assim, fulano levou um sabão. Às vezes nós estamos passando por isso. Nós estamos levando um, né? Amém? Não é o caso do Yuri, né, Yuri? O Yuri está tranquilo, está tranquilo, tal, etc. Mas, meu filho, amém? Enquanto a árvore está pequenininha, enquanto ela está pequenininha, todo cuidado com ela, mas ela vai crescer. Você viu a sua irmã, já teve ali um pedaço difícil. Um pedaço difícil. Só ela sabe o que ela passou. E na hora que ela passou, será que ela imaginava que ainda assim estava ali buscando a sua salvação? Né, filha? Quantas vezes nós escandalizamos? Quantas vezes nós escandalizamos? É o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Então é a hora que eu não posso me escandalizar. É a hora que eu tenho que ter muito cuidado. É a hora que eu tenho que vigiar bastante. Para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Aí é hora de muita paciência nas aflições, nas angústias, nas necessidades, nos açoites. Olha aí, você está nessa hora. A gente às vezes pensa que Deus esqueceu de nós. Nessa hora a gente pensa que Deus não existe mais. Nessa hora a gente pensa que não, isso não é coisa de Deus, não é coisa para um cristão. É. Você pode ter certeza que se você não está sendo ainda corrigido, você espera. Qualquer momento pode ser corrigido. Não que a gente deseje. Ninguém deseja ter o acidente que a Lohane teve. Ninguém deseja, às vezes, passar pelo que a gente passa. Busca com as próprias mãos. Mas se nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a tudo. Vocês concordam? E por isso eu preciso ter muita paciência, eu preciso ter muito cuidado para não me escandalizar, né? Nos açoites, nas prisões. E se for preso? Nos tumultos, nos trabalhos, lá no seu trabalho. Não é? É fácil? No seu trabalho? Tem trabalho aqui, é fácil lá, Karen? Não é? Nas vigílias, nos jejuns, às vezes você está jejuando, trabalhando. na pureza, na ciência, etc, etc. Vai falando aqui, né? É. Aí ele fala mais no versículo 9: como desconhecido, mas sendo conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Então, nós estamos falando de uma coisa, está aqui logo na frente, mostrando que nesse momento de dificuldade, é assim que a gente deve proceder, né? Pelo que estamos sempre, versículo 6, capítulo 5, sempre de bom ânimo. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Falar é fácil, mas, né? É muito difícil. E é isso a nossa, o nosso aperfeiçoamento. É isso que a gente é aperfeiçoado. Hebreus 12. Renato, não tem problema.
Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando, por ele, fores repreendido.
Eu tenho um versículo que fala. Hã?
Jó, capítulo 5, versículo 17.
Aí, tá vendo? A gente vai ficando velho. A gente vai ficando velho. Deus falou que ia imprimir a palavra na nossa mente e no nosso coração. E a gente vai ficando velho e vai ficando esquecendo. Muita coisa a gente esquece, muita coisa. Engraçado. As coisas de Deus, por enquanto, os evangelhos, as palavras, Deus me faz lembrar na hora. Né? Eu vou ficar um. Será que a gente vai ficar assim para sempre? Né? Eu sei que tem esse versículo. Eu sei que Hebreus 12, Hebreus ali fala, né, na correção, mas eu sei que esse versículo, não despreze o castigo. Muitas vezes a gente não aceita. Engraçado. Qual a criança, qual o filho que aceita ser corrigido? Nem os filhos mais velhos não aceitam a correção dos pais. Acaba fazendo do jeito que quer, né, amigo? Mas a correção é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Se Deus não nos corrigir, como que nós vamos nos tornar filhos de Deus? Se Deus te largar, deixar você fazer o que você quer, eu pergunto, como que nós vamos nos tornar filhos de Deus? Tem que ser corrigido, viu, Nunes? Tem que ser corrigido. Concorda? E a maneira, o jeito de corrigir depende de cada um, do ato, do dia, do comportamento de cada pessoa. Cada pessoa pode estar sendo corrigida de uma forma, não é tudo do mesmo jeito, mas precisa ser corrigido, precisa ser lavado, precisa ser purificado, precisa ser santificado. Então, Jó.
Jó, capítulo 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso.
Então, o que você entendeu aí, Renata?
Eu não devo desprezar o castigo de Deus.
E o que você leu antes, um pouquinho antes, você não olhou?
Feliz, né? Bem-aventurada. Feliz.
Bem-aventurado quer dizer?
Feliz.
Você se considera feliz na hora da correção? Você se considera feliz na hora que está sendo corrigido? Não. Na hora da correção, se tem uma coisa que a gente não queria, é ser corrigido. Amém? Lança fora todo o mal que há em ti, e vida terás. Lança fora todo o mal. Que Deus mostrar para você que é um mal, lança fora. O que Deus mostrar para você que não convém, tira da sua vida. Amém? Deus falou conosco? Falou? Se nós continuarmos aqui, ó, só com a Bíblia aberta assim, ó, nós continuarmos lendo desse jeito que nós estamos lendo aqui, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Amém? Concorda ou não? É isso aí. Consideração ruim. Vai fazer para nós consideração ruim, vai? Não? Você precisa começar a fazer consideração. Dar uma folga aí pro Toninho. Quem que vai? Felipe? Não? Quem que vai fazer a consideração? Ramiro? Aí, Ramiro. Deu para entender, gente? Agora você vai entender direitinho mesmo. É ouvindo. Às vezes em casa, uma vez, duas vezes, três vezes, ouvindo. Vai ter que ouvir muitas vezes. Quantas vezes Davi, quantas vezes Abraão, quantas vezes Davi dizia: pequei, Senhor, pequei, fiz o que não era bom, tem misericórdia. Senhor, pequei, pequei, Senhor. Quantas vezes eu posso pecar? Quantas vezes eu vou pecar? Na verdade, eu não deveria pecar hora nenhuma, mas nós vamos pecar muitas vezes. Muitas vezes. E é exatamente isso que nos entristece. Porque a gente não gostaria de pecar. Não gostaria. Amém?
Amém. Amém. Como começou falando, né? Sabemos que se esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa, né, eterna no céu, não feita por mão de homem. Então, o que a gente espera é a vida eterna. O que a gente espera é ressuscitar dentre os mortos. E aí Deus aí falando as condições, né, é alcançar essa vida com Deus, é alcançar essa justiça. A justiça é de fé em fé. E a luta que a gente tem para manter, porque senão se adquire durante um ano, de repente, você suja tudinho ela num ato, numa situação. Então, todo dia você tem que estar vigiando e fazendo morrer, né? E trabalhando, fazendo morrer essa natureza terrena, como o senhor estava falando aí. Então, porque o que está sendo proposto para nós é o reino de Deus. Está sendo proposto para essa igreja que... Aqui a gente, como o senhor falou ontem, nós vamos trabalhar, nós vamos viver essa vida, vamos comprar, vamos vender, vamos tomar nosso remédio. Mas, como o senhor falou aí, é zelando pelas vestes brancas nossas, que é a justiça de Deus. E a justiça que Deus... Aí eu sempre está ali, ó, a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. Então, sempre escolher o lado de Deus. E ele falou assim que no mundo tereis aflição. Essa é a nossa aflição. Todo dia olhar para a gente e tirar um pouco do pecado. Eu não queria pecar, mas todo dia você vê que...
Amém.
Só de você passar o dia todo sem falar com Deus, você fala cedo, trabalha o dia todo, à noite, se for dormir, você pensa, oh, eu vou orar um pouco já. Então, a gente tem que... E como o senhor falou, estava aqui pensando, ler 3, 4 vezes aí, ouvir 2, 3 vezes, que é o conselho para esses dias, porque está muito difícil esses dias. Esses dias está assim, quando você menos espera, você já está numa situação difícil.
Amém.
Amém. Muito palavra de Deus.
Amém. Amém, então? Alguma coisa mais? Vitor? Amém? Dá tempo para uma visão, se tiver. Dá tempo para uma visão, se tiver. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor nosso Deus, nosso Salvador, é o Senhor que nos corrige, é o Senhor que nos lava, nos purifica, é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que não leva em conta os nossos pecados, o Senhor que sabe que em nós, isto é, a nossa carne, não habita realmente bem nenhum, que a inclinação da nossa carne é sempre para o pecado, para o mundo. E mesmo assim, Jesus, o Senhor é capaz de nos salvar. Mesmo assim, o Senhor é o único que pode nos perdoar, tirar os nossos pecados. É o único que pode nos livrar nos momentos de aflição. Provações, lutas, tribulações, temos que passar. Pedimos, Pai, força para poder continuar. Pedimos ajuda. Queremos lembrar o Senhor da família da dona Virgínia, da nossa irmã, que passa neste momento por uma tribulação, por uma aflição sem tamanho. Muitas vezes nós imaginamos que os nossos problemas, as nossas aflições são maiores. Mas todo o corpo padece quando um membro está sofrendo. Todo o corpo sente quando um membro adoece, se enferma. Por isso nós, Pai, rogamos ao Senhor, coloque o anjo do Senhor com eles, com a família, a superar o momento de aflição, de angústia. Rogamos também, Senhor, por mim, pela minha casa, pela casa dos meus irmãos, para que o Senhor não retire de nós a tua graça, para que o Senhor renove a nossa fé, nossa força, nosso ânimo, e que a gente permaneça crendo que o Senhor continua sendo o Deus que provê todas as coisas. Tu és o Deus que provê todas as coisas àquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, mesmo consciente dos nossos pecados. Te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és e pode me perdoar. Posso mais levar tanta dor assim, vem arrancar de mim, me lavar. Me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só até o
fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir. A vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou até o fim. Me deito aqui, Jesus. Alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir. Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou até o fim. Eu vou
até o fim. Amém? Valeu. 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 Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, com toda a igreja, com todo o povo de Deus. Onde estiver, um filho de Deus, que Deus dê a ele muita paz, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.